de maio deste ano, eu estive, fui congregar no Jardim da Luz. Não ia naquele culto. Eu estava 18 dias fora de casa trabalhando no norte do Mato Grosso. Irmãos, e ali o norte é muito sacrificado. Estradas. Uma das regiões mais produtivas do Brasil, mas em termos de estrada é muito sacrificado. Eu estava 18 dias naqueles lugares, ali a gente se cansa muito, se desgasta muito, muito calor. E eu cheguei na quinta-feira de noite. Aí, irmãos, eu tinha uma viagem no sábado, de madrugada, para a Bahia. Eu cheguei na quinta-feira de noite. E sexta-feira eu corri o dia inteiro aqui em Goiânia para acudir as coisas, que já 18 dias fora de casa. E cheguei em casa às 6h30 da tarde, irmãos, e falei para minha esposa, falei, acho que não vou congregar hoje não, estou muito cansado, vou cortar esse cabelo. Eu vou tomar um banho e dormir mais cedo, que amanhã tem que levantar de madrugada. E a minha esposa é sempre de me poupar. Mas, naquele dia, Deus tomou a boca dela, ela falou assim, vai congregar.
Glória a Deus.
Mas,
glória a Deus.
Eu vi que foi Deus, não falei mais nada. Fui lá, me aprontei, fui pro culto. Lá Deus mandou a palavra, eu atendendo aquele culto, mas comecei a ficar combatido, assim. E comecei a razoar com o Senhor. Eu falei, Senhor, o que eu tinha de estar atendendo esse culto? O que eu tinha de estar atendendo esse culto? Estou cansado. Né? Eu ia estar aí no banco sentado. Se for a mim que o Senhor for dar de servir o teu povo, o que eu vou servir para o teu povo hoje? Então, enfadado como eu estou pelo cansaço. Mas quando foi no terceiro hino, irmão, então sempre quando vou, tem algum compromisso assim na obra de Deus, que Deus vai servir de mim, o Senhor me revela as coisas que eu tenho que fazer, é cedo, é assim na oração de comunhão, é rápido, não fica protelando. Mano. E Deus não tinha me dado nada até aquela hora, não deu nada na oração de comunhão. Eu pensei que Deus não fosse se servir de mim. Mas quando foi no terceiro hino, Deus deu 227, aí Deus me revelou a palavra. Primeiro de Salmo, ser minha testemunha, recebereis a virtude do Espírito Santo, ser minha testemunha aqui em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até nos confins da terra. Aí eu falei, Senhor, mas isso aqui parece que é melhor com a busca de dom. Hoje o clima não está para isso, né? Comecei. Dá outra palavra, se é a mim que o Senhor vai se servir, se for agradável aos teus olhos, dá outra palavra, nada. Dá para outro, nada. Cara, só parece que a Bíblia só tem aquilo, né? Preguei a palavra. Na pregação da palavra, o Senhor falou assim, crente sem virtude não vai longe. E eu te trouxe aqui hoje para te encher da minha virtude. Porque essa obra vai longe. Não é pelo ouro, não é pela prata, não é pela sabedoria dos homens. Não é pelo rádio, não é pela televisão. Esta obra vai longe pela virtude do Espírito Santo. Por isso o Senhor disse, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunha aqui em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até nos confins da terra. E eu te trouxe aqui hoje, porque o diabo decretou tua morte. E eu te trouxe para decretar a tua vida. Porque a tua jornada é longa, você precisa ir longe ainda. E você vai ser testemunha, não do meu fracasso. Você nunca vai ser testemunha da minha derrota, do meu fracasso. Testemunha da vitória, testemunha da minha glória. Vai ser testemunha aqui no Jardim da Luz, em toda essa Goiânia, nesse país, em toda a face da terra. Calamanaia. Irmãos, e aí? Não é tempo de você morrer ainda. Tá bom, eu sabia que eu ia passar por um acidente. Né? Mas eu pensei que Deus fosse me recolher naquele acidente, naquela viagem. Eu nem peguei a saudação da igreja do Jardim da Luz para levar na viagem. Nem peguei. Minha esposa aí eu não deixei. Né? Aí Deus mandou essa palavra. Na hora de me deitar, como sempre faço, peguei as escrituras, fui orar e pedi para Deus falar comigo. Deus deu 118 de salmo. Deus já vinha falando comigo há diversos dias em 118 de salmo. Tanto Deus falou que eu decorei um trecho, que era para o que ia se cumprir comigo, né? Naquela palavra. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, porque no nome do Senhor as despedacei. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Agora foi no outro dia de madrugada, saí mais um outro irmão que tinha aqui comigo. Irmão, saímos, e quando foi 6:30 da manhã chegando em Brasília, passamos por um terrível acidente que não era para ter ficado nenhum dos dois vivos. O carro deu perca total, duas pessoas embriagadas veio ao nosso encontro, saiu da faixa dele, veio chocar de frente conosco ali. Terrível. Deus guardou a minha vida e a vida do servo de Deus que estava comigo. Eu só fiquei meio travado, não arranhei nada, mas fiquei com o corpo cheio de hematomas, né, do lugar do cinto, né, onde pegou o cinto, ficou hematoma nas costas, uma coluna ficou travada, irmãos. E eu tinha uma reunião da mocidade no Jardim Curitiba para atender, irmão, e eu travado. Podia nem respirar direito, uma dor no peito, mas tirou radiografia, não teve fratura, não teve nada. Mas ficou os órgãos, né, os pulmões abalados, enfim. E aquela dor no peito e travado. Aí procurei algum servo de Deus para ver se atendia a reunião da mocidade para mim. Todos tinham compromisso ali, eu não tive. Então fui, o senhor falou, é para você atender, vai atender pela fé. Fui travado. Irmão, para a reunião da mocidade, lá Deus me destravou. Glória ao nome do Senhor. Aí, não morri, contei a obra de Deus. Aí, quando foi agora no dia 16 de outubro, como a Irmandade sabe, fui atender a reunião da mocidade no bairro Capuava e me infartei, atendendo a reunião da mocidade. Fui infartado. Irmãos, na quinta-feira antes, eu estava no interior de São Paulo, em Fernandópolis, a trabalho. Irmãos, e na quinta-feira eu atendendo um culto lá na central de Fernandópolis, uma congregação bem grande, irmãos, tinha muita irmandade ali naquele culto, e Deus chamou ali uma nossa irmã, que foi criada na feitiçaria, e o diabo se apoderava dela desde criança. Irmãos, aí Deus chamou ela, há poucos dias tinha chamado na graça, ela está com mais de 40 anos, aquela senhora. E o inimigo começou a manifestar, tomar ela nos cultos, né? E ela estava assim no culto, no banco da frente, assim. Logo, quando começamos a cantar o primeiro hino, o inimigo pegou ela. Aí foi um rebuliço na igreja, irmãos, e a Irmandade ali, a obra é bem antiga, mas ali nunca tinha manifestado espírito na igreja. E quando ela, tinha os três cultos, esse, se não me engano, foi o terceiro culto que manifestou. Então, ali foi aquele rebuliço pela quantidade de Irmandade que estava, aquele hora que pegou e aquelas coisas e tal, a Irmandade apavorou, isso foi dentro de acalmar a Irmandade. Enfim, falar para a Irmandade que nós não devemos valorizar nada que o inimigo faz. Tudo que o inimigo faz, nós devemos minimizar, desprezar. Né? Que nós devemos valorizar, exaltar é a obra que Deus faz. E ali a Irmandade apazigou, não mexi com aquilo, deixei lá e tal. Quando foi na hora da testemunha, cantamos outros doisinhos e ali. Aí quando foi na hora da testemunha, o senhor falou, hoje é só você que vai testemunhar aqui, você vai contar só a obra de pessoa endemoniada que eu libertei. Não é aí? O senhor foi trazendo alguma obra de contar e fui contando, e quando contava aquela obra, aquelas obras, o adversário manifestava nela e gritava, cala a boca, está me queimando, eu vou te matar. Cala a boca, está me queimando, eu vou te matar. O senhor foi dando de contar, e quando o senhor deu de contar uma obra que Deus fez em patrocínio, uma nossa irmã que era, foi possessa de espírito naquela cidade, 10 anos ali, foi para o manicômio, perdeu a família, perdeu tudo. E percorreu todas as denominações daquela cidade, onde ela ia nos cultos, ela espancava o povo, os dirigentes, prontava o maior sarceiro nas igrejas. E por último ela começou a ir na congregação, estava com 30 dias que ela estava frequentando os nossos cultos. Lá Deus não permitiu ela espancar ninguém, mas na hora que começava a pregação da palavra, ela levantava e era o servo de Deus pregando aqui, e ela de lá xingando, falando palavrão, fazendo gesto obsceno e tudo. Aí eu fui atender uma reunião da mocidade em Pirapora, em Minas, irmãos, e na volta eu passei de patrocínio, eu tinha que resolver alguma coisa ali, material, na segunda-feira. E eu tentando arrumar aquilo rápido para mim vir embora para Goiânia, e Deus travou tudo, eu tive que ficar pro outro dia. Aí vamos congregar. Aí fomos numa salinha lá congregar, numa congregaçãozinha pequena, irmãos. E aí levaram essa mulher. E quando eu fui contar uma obra, contar a obra da irmã Odete, irmãos, aí quando comecei a contar a obra da irmã Odete, ela levantou. Bem na frente assim. Eu me assustei com aquele movimento. E aí ficou ela, eu contando a obra, e ela falando e tal, e gesticulando e aquelas coisas, e vai. O senhor não me mandava repreender, eu fiquei em paz, fui contando, contei a obra, veio a palavra, e ela continuou. E vai, vai, vai. E aí então chegou uma hora que eu fui perdendo a paz, irmão. Perdendo a paz com aquilo que eu já estava vendo, eu via que estava encerrando a palavra, e aquele negócio ali. Não é? Eu fui me impacientando com aquilo, eu comecei a orar, pregando a palavra e orando em espírito. Falei, Senhor, tem piedade, nós estamos na tua casa, diante do nome de Jesus, teu filho, diante de cujo nome todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra. Agora está aqui esse espírito aqui, Senhor, não pode ficar desse jeito, me dá uma luz aqui, o que eu faço? Me ilumina, me dá, Senhor, uma luz, estou clamando, orando, orando e pregando. Aí de repente Deus deu um relâmpago assim. Naquele relâmpago, o Senhor me mostrou a legião. Tudo algemado. O Senhor está vendo essa legião? Sim, Senhor. Vê como estão algemados. Tudo algema. Deus me mostrou as algemas. As algemas não era que nem essa da polícia que a gente vê aí, não. Era uma algema assim, com a pulseira era semelhante a de um relógio. Mais largo um pouco do que a de um relógio, irmãos. E de ouro. O Senhor falou, veja como estão algemados. Eu vi as algemas. Está vendo as algemas? São de ouro. São minhas. O ouro era polido, irmão. Ele cintilava assim, ó. O Senhor falou, por ele já tinham ido embora. Mas estão aqui porque eu quero mostrar para alguém que está aqui, antes de ver a minha face na minha glória, porque está distraído com o mundo, com as coisas do pecado, tem que ver o adversário cara a cara. Mas veja como estão apanhando. Aí Deus não abriu o olho para ver que quando a igreja, Deus tomava a igreja, os glórias que saíam da boca da igreja, as linguagens que saíam, virava língua de fogo, irmão. Aquela saía língua de fogo e virava chicote. Batia assim. Quando batia, irmão, aquele chicote de fogo descia nela, aquela chicotada, ela se contorcia todinha, eram os espíritos se contorcendo, irmão. O Senhor falou, olha aí, por ele já tinha ido embora, mas eu estou permitindo que esteja aqui, porque hoje eu quero libertar alguém que está aqui, porque senão, aleluia, não vai ver a minha face, não vai entrar na minha glória, vai cair no pecado, não vai permanecer na graça. Mas aí o Senhor trabalha na sequência daquilo, fui contando para a igreja. Fui contando para a igreja, irmãos, e aí naquela sequência o Senhor falou, mas aquela Um dia o Senhor foi para a terra dos gadarenos, lá tinha um endemoniado. O Senhor falou: como é o teu nome? Legião. Sai dele. Ó Jesus Nazareno, não nos mande para o abismo, deixa nós entrar nos porcos. E o Senhor concedeu a petição dos demônios, deixou entrar nos porcos. E por quê? Porque o Senhor é bom com os demônios? Não, porque o Senhor queria mostrar, aleluia, o seu poder, a sua misericórdia na vida do pequeno também. Porque quando o diabo fosse te acusar na tua oração, falar que Deus não vai atender o teu pedido, você tenha poder de fechar a boca dele e dizer: Satanás, um dia o meu Senhor atendeu a tua petição, que pediu para você, para ele não te mandar para o abismo, deixar você entrar nos porcos, e ele concedeu o teu pedido, deixou você entrar nos porcos. E eu estou pedindo para ele não me lançar no fogo eterno, deixar eu entrar no seu reino, na sua glória. O Deus que concedeu a tua petição vai conceder a minha, demônio.
Glória, glória.
Veja agora a obra que Deus vai fazer. Para entrar no corpo, aleluia, para entrar nos corpos, teve que pedir ao Senhor e para entrar num corpo desse. Legião, em nome de Jesus Cristo, sai dela agora. O Senhor falou assim, irmão. A legião saiu na hora, ela caiu no banco e já levantou imediatamente. Glória a Deus, glória a Jesus. Cobriram a cabeça dela com um véu, Deus libertou por completo. No próximo batismo, Deus chamou na graça, está lá sabendo. O Senhor deu de conta essa obra, irmãos. Aí, quando o Senhor falou: legião, em nome de Jesus Cristo, sai dela agora, o Senhor libertou ela também, aquela que estava ali, pé na mão. Libertou. Depois, na hora de me deitar, orei a Deus, falei: Senhor, tu viste o que aquela legião falou? Que ia tirar a minha vida. Nunca deixa eu ser covarde e ter medo de enfrentar os espíritos. E a minha vida está entregue na tua mão. Irmão, vim para Goiânia no sábado, né? Atendi o batismo na Hidrolândia na quinta, no dia 15, e no dia 16 fui atender a reunião da mocidade. Quando eu estava saindo para atender a reunião da mocidade, orando na beira da minha cama, a sair, irmãos, o Senhor me deu uma revelação, que sempre eu levo, quando vou atender uma reunião da mocidade, Deus prepara, eu levo alguma importância para cooperar na obra da piedade, voluntariamente. Mas naquele dia Deus me deu uma revelação da importância, vai levar tanto, né? Aí, irmãos, eu peguei a minha carteira, tirei aquela importância que Deus tinha me revelado, e eu, para mostrar como que é a obra de Deus, irmãos, que o importante, irmão, não é quantidade, é qualidade, né? É a qualidade. Então, eu já tinha levado voluntariamente importâncias maiores do que aquela que Deus me pediu. Deus me pediu para mostrar que o efeito está na obediência, né? Separei aquela importância, pus no bolso esquerdo aqui do paletó e fui atender a reunião. Aí lá, quando abri a reunião, primeiro hino 347, o Evangelho nos diz: marchai. E com fé em Deus o mal enfrentar, e o cristão não deve recuar, né? E com fé em Deus o mal enfrentar, pela fé tereis vitória. O mal não pode resistir o poder do Senhor. O segundo hino 273, marchai, irmãos, pela senda da verdade, o fiel Salvador vos dará do céu a proteção. Aí o Senhor falou, o Senhor me revelou uma parte para exortar a mocidade, né, antes do terceiro hino, sobre essa marchar. Então, exortei a mocidade naquilo que Deus me deu, que ainda que o mal se levantasse, nós não devíamos recuar. A alma que recua, o Senhor não tem prazer nela. Devíamos avançar, que o mal não pode resistir o poder de Deus, ainda que ele se levante, mas pela fé nós temos vitória, né? Bom, aí veio a palavra 7 de Eclesiastes. O Senhor dava a exortação, né, nas vantagens de nós servirmos a Deus com sofrimento. Então o Senhor falava assim na reunião da mocidade, né, que hoje ele ia mostrar para a mocidade o benefício de servir a ele, mesmo no sofrimento. E quando nós estamos no sofrimento, em alguma adversidade, em algum combate, em alguma prova, não é? Estamos em alguma dificuldade, o inimigo vem tentar mostrar para nós a nossa desvantagem. E nós estamos servindo a Deus e estamos passando aquilo. Então o que adianta? Cadê o teu Deus? Não é? Mas hoje vou mostrar a vantagem de me servir, mesmo com sofrimento. E o Senhor tinha revelado até onde devia ir aquela pregação, né? Porque o cume do sofrimento na terra foi o de Cristo, né? Então o Senhor me mostrou que a pregação tinha que ir até ele, lá na cruz onde ele consumou. Irmãos, foi a linha que Deus me deu no caminho da palavra. O Senhor, Jesus Cristo na cruz, crucificado, sendo ele a fonte das águas vivas, pediu água, deram-lhe fel com vinagre. Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A grande vantagem que nós tivemos, pelo grande sofrimento de Cristo. Então, pelo sofrimento de Cristo, nós tivemos vantagem. Vamos, irmãos, dado a nossa condição de vencer o pecado, Satanás e a morte, né? Pelo grande sofrimento de Cristo, o benefício que veio sobre nós. Tinha que pregar até aí. Quando eu estou pregando a palavra, irmãos, eu me impartei. Impartei, irmãos. E eu vi que eu estava impartado, né? Eu vi quando entupiu duas artérias. Eu vi quando entupiu as duas. Primeiro entupiu uma da frente, assim, no coração. E a descendente, uma das mais importantes do coração, eu vi que ele entupiu, veio a dor, veio uma bola aqui na boca do estômago, irmãos, que me tirava o fôlego, que me secava a boca, e aqui, aí a dor no coração. Aí, de repente, outra dor lá por trás do coração, que foi uma diagonal, as duas artérias obstruídas, 100%, que existe obstrução parcial de 95, 98, né? Mas foi uma obstrução de 100%. Era, em outras palavras, era para fulminar.
Aleluia,
Deus. Fulminar.
Glória a Deus.
Aleluia.
Para a irmandade ter uma ideia, é como se pegar um machado e abrir o peito da pessoa aqui, rasgar tudo. Nem morfina não cortou a dor. A dor só passou quando me desentupiram as artérias. Nem com morfina, não tem nada, uma coisa terrível. E as mãos, que é enrolar tudo os nervos, isso aqui a gente perde o controle, porque aqui a gente domina, né? Quer mexer o dedo, mexe, não quer, não mexe. Eu segurei aqui na tribuna, né? Falei que eu estava infartado, né? Falei, mocidade, a minha carne me desfalece. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. E achei que eu devia preparar a mocidade caso Deus me recolhesse ali diante dela. Né? Falei, Deus já recolheu muitos pregando a palavra. Muito Deus já recolheu depois de ter pregado a palavra. Mas a mocidade me ajuda na comunhão, fica debaixo do sangue, que aquilo que Deus tem revelado para ser entregue para a mocidade nessa tarde será entregue em nome do Senhor Jesus. Foram 40 minutos, irmão. Teve alguma hora que eu tive que dei alguma batida aqui no peito, porque para ver se soltava algum fôlego, sim, algum ar, para que o fôlego corta tudo, uma dor que dava vontade de gritar. Mas o Senhor me deu força, irmãos, e quando preguei aquilo que o Senhor tinha dado, o Senhor na cruz e tal, né? Consumou a missão, encerrei a palavra, vamos agradecer. Quando ajoelhamos aqui, irmãos, aí eu pensei que Deus ia me recolher, irmão. Mas eu não pedi uma hora, não pedi para Deus não me recolher, irmão, não pedi, só pedi para o Senhor não deixar eu desmaiar, não deixar eu perder o sentido, me dar graça de eu terminar o que eu tinha começado em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor não começa para não terminar. Então me dá a graça também de terminar o que eu comecei, Senhor, aqui. Irmão, e aí eu queria deitar aqui em cima do púlpito, eu queria rolar, irmão, mas aí eu abri o olho para ver se tinha gente dar uma deitada aqui até terminar a oração. Mas aqui estava cheio de menina do lado esquerdo, menino do lado direito, tudo em comunhão. Irmãos, eles não perceberam que eu estava passando mal ali. A mocidade talvez porque fiquei muito branco, né? A pessoa perde o sangue, tudo fica pálido, né? Então, aí eu abri o olho aqui para ver se tinha gente a deitar. Tem uma menina aqui ajoelhada aqui, junto à cadeira aqui, numa comunhão, véuzinho na cabeça e dando glória. Eu falei, Senhor, eu não posso tirar a comunhão dessa criança. Eu não posso escandalizar essas crianças, Senhor. Me dá força de terminar. Não deixa de desmaiar. Me cobre com o sangue de Jesus Cristo. Clamando o sangue do Senhor baixinho ali, encerrou a oração. Aí eu me levanto, né, encerrei a oração. Aí o Senhor falou comigo, pega a chave do teu carro, entrega para o Baltazar, fala para ele trazer o carro, meu carro estava longe, fala para ele trazer o carro para a porta da igreja, para te levar para o pronto-socorro, e você não pode nem andar. Aí, peguei a chave, entreguei para o irmão Baltazar e falei para a mocidade, falei, mocidade, eu já tinha, estava encerrando, aí eu achei que devia também falar para a mocidade. Aí eu falei, mocidade, pelo conhecimento que eu tenho, eu estou impartado. Mocidade, não apavora, não fica a comunhão. O hino do encerramento é o 36. Mocidade canta com alegria e ora por mim. Se Deus se comprazer em poupar a minha vida, nós estaremos juntos servindo a Deus. E se não, a mocidade guarda essa palavra que Deus nos tem mandado. Encerrei, aí quando fui para... Saí, aí não teve mais perna, não teve nada mais. Aí subiu um servo de Deus aqui em cima, irmão Paulo, cooperador lá do ferroviário, me ajudou a descer e foi me conduzindo aí pelo corredor, saiu pelo corredor do meio. Irmãos, e aí com o infarto, com a dor, eu não me lembrei da coleta, esqueci, irmão, da coleta que Deus tinha me revelado que era para dar lá em casa, na hora de eu sair, né? E eu falei na coleta, quando Deus veio falar na coleta, o Senhor deu de falar, irmãos, que aquele que serve ao pobre, o Senhor renova até o seu leito no dia da sua enfermidade. Né? Aí quando fui saindo, os irmãos lá fora me carregaram, né? Foi me carregando, e eu não me lembrava da coleta. Aí quando foi passando em frente, o ato estava muito cheio, eu não vi o porteiro. Mas quando eu vi o ato, o Senhor falou comigo, meu servo, a tua missão ainda não terminou nessa tarde, nesse lugar. Ainda falta a coleta da obra da piedade que eu te revelei para você entregar nessa tarde, nesse lugar. Aí eu falei para os irmãos que me carregaram, falei, irmãos, espera um pouquinho. Eles pararam, eu enfiei a mão no bolso, o dinheiro já estava separado, piei, chamei o irmãozinho, falei, vem cá, irmãozinho. Ele veio, falei... Entrega para o servo de Deus porteiro para que Deus preparou para a obra da piedade. Quando o dinheiro saiu da minha mão para a mão daquele irmãozinho, a glória de Deus entrou na minha alma. Deus me tomou em língua, eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar, mas não de medo, não choro de dor, não. Choro pela presença de Deus, a dor do infarto desse tamanho, diminuiu. Fala, Manai. Deus me tomou em língua. E o Senhor foi falando comigo, agora a tua missão está terminada nessa tarde, nesse lugar. Agora eu vou mostrar a vantagem de me servir com sofrimento. Por essa coleta na obra da piedade, eu vou renovar o teu leito nessa enfermidade. Fala, Manai. Cheguei lá no pronto-socorro do coração, minha família já estava. Aí, minha família chorando. Aí eu falei, não chora, eu estou preparado para ir com o Senhor. Eu não queria ficar mais, irmão. Glória ao nome do Senhor. Pela glória que a minha alma sentia. Eu nunca tinha sentido uma glória tamanha. Eu não queria mais ficar. Morrer para mim era ganho. Falei para ele, falei, morrer para mim é ganho. Mas nós não estamos preparados para ficar sem você. E a minha filha caçula fazia aniversário naquele dia. Estava fazendo aniversário. Pai, é esse o presente que o Senhor vai me dar, pai? Estou fazendo aniversário hoje. É esse o presente que o Senhor vai me dar, pai? O Senhor não pode morrer ainda. Aí naquela hora me veio, irmãos, uma responsabilidade de continuar vivendo, pedir para continuar vivendo, porque eu não tinha pedido até aquela hora, irmão. Aí eu levei minha mente a Deus, só o pensamento a Deus, falei, Senhor Deus, se for agradável aos teus olhos, então me dá mais alguns anos de vida na terra. que seja para gastar em missão da tua obra, trabalhando para o bem do teu povo, pela paz e a prosperidade da tua obra, para a glória do teu nome e para o bem da minha família. Aí entrou um desejo de viver. Fala, Maná. E aí eu, irmãos, quando entrou aquele desejo de viver, eu passei então a ver o movimento ao meu redor, porque até aquela área eu não estava vendo nada, e não estava. Eu estava querendo, eu estava mais para lá do que para cá, sabe, irmão? Aí o Senhor me fez ver ali que eu já estava ali há algum tempo e não tinham me dado, estavam em volta de mim ali querendo fazer um eletrocardiograma, mas a equipe ali um pouco jovem, às vezes residentes e tal, uma médica novinha, estava meio assim assustadinha também, coitada, né? E ali naquela hora eu falei, doutora, me dê logo os primeiros socorros do infarto. Ela falou, mas eu preciso fazer o teu eletrocardiograma para não atrapalhar o diagnóstico. Eu falei, doutor, o diagnóstico é que eu estou infartado. Eu sei bem o que é um infarto, doutor. Eu fiz um curso da área de saúde, sei bem o que é um infarto e tenho experiência familiar, que a minha família tudo morre de infarto. Não é? Minha mãe sofreu infarto na minha casa. Eu que dei os primeiros socorros para ela, fez duas pontes de safena, está na Itália. Vai deixar eu morrer aqui dentro do pronto-socorro? Estou morrendo. Aí ela correu e tal, e aí aplicou até a morfina para ver se a dor, né, passava. Irmãos, fez o elétrico, é verdadeiramente, o senhor está infartado, tem uma hora. É, 40 minutos que eu preguei a palavra infartado e 20 que nós gastou para chegar aqui. Vamos remover imediatamente. E eu fui pregando o evangelho ali para aquelas enfermeiras, para aqueles que estavam me assistindo ali, né, me atendendo. Irmãos, uma das enfermeiras vinha com um algodãozinho geladinho, a boca seca que, irmão, nada mantinha aquela boca salivada. Irmãos, vinha com um algodãozinho assim, passado em volta assim dos meus lábios, e eu chorando, chorando pela visitação do Senhor, o Senhor visitando a minha alma, e ela, calma, Senhor Jesus, não precisa ficar com medo, vai dar tudo certo, não precisa ficar nervoso. Eu falei, não, filha, eu não estou nervoso, eu não estou nervoso e nem estou com medo, eu estou, é o Senhor visitando a minha alma. Eu estava, sabe onde que eu estava, filha? Eu estava pregando uma palavra agorinha com uma mocidade, as últimas coisas que Deus deu de pregar, filha, na reunião da mocidade, foi que o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz pediu água, e ele, sendo a fonte das águas vivas, deram-lhe fel com vinagre. E quando ele provou o fel com vinagre, ele consumou a sua missão. Está consumado, Pai. Nas mãos do Pai entregou o Espírito. E eu, filha, estava atendendo a missão em nome dele. E eu, sem pedir água nem nada, vocês estão aqui me cercando de tanto amor, de tanto cuidado. O nosso Senhor sofreu tanto, foi tão maltratado, e vocês me tratando tão bem, e pondo não fel com vinagre, mas essa aguinha gelada aqui nos meus lábios, esse algodãozinho molhado, filha. Deus que te abençoe. Fui pregando o evangelho para eles, fala Manaí. Aí vamos remover imediatamente para o Hospital Santa Helena. Aí um dos meus genros falou, vamos orar. Aí o irmão Baltazar entrou com a minha família em volta da maca ali, ajoelharam, o irmão Baltazar orou, apresentando. Quando ele estava terminando a oração, o Senhor falou, você também vai orar. Glória a Deus. Aí eu falei, irmão Baltazar, não encerra ainda não, irmão, que Deus me manda orar também. Aí o médico falou, e a dor aqui, irmão, estava pensando, a dor já com morfina e tudo, mas a dor aqui. E o médico, Senhor Jesus, um minuto pode custar a sua vida, pode ser uma eternidade, nós já perdemos tempo demais, estamos perdendo muito tempo, Senhor Jesus. Doutor, nos pés do Senhor nós nunca perdemos tempo, nós sempre ganhamos. Eu vou fazer a oração que Deus me dá. Me puseram na ambulância, uma das minhas meninas lá na frente, com motorista e uma médica e um enfermeiro me assistindo ali atrás. Ligaram aquela sirene do Hospital do Coração pro Santa Helena. O Senhor foi dando de pregar o evangelho para aquele enfermeiro, para aquela médica. As lágrimas da médica caíam na beira da maca, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aí quando chegou lá no Hospital Santa Helena, subimos no elevador lá, irmãos e eles, junto comigo ali no elevador, para me entregar lá na hemodinâmica, que é onde ia fazer o cateterismo para ver o grau do infarto, né? Irmãos, quando chegou na sala da hemodinâmica, aquela médica ainda chorava ainda, irmãos, e falou: Senhor Jesus, vai dar tudo certo, Deus que te abençoe. Eu falei: amém. Alamanai. Ali foi feito o procedimento, ali, irmãos, o médico terminou, chegou na beira da minha cama, falou: o senhor é um homem de muita sorte. Quando o senhor chegou, nós tínhamos acabado de tentar um procedimento semelhante a esse que fizemos contigo, não tivemos sucesso. E você, duas artérias entupidas 100%. A descendente entupiu um tanto assim. Pois nós conseguimos despedaçar todos os coágulos, fez duas angioplastias e você ficou mais de uma hora infartado e o músculo do teu coração não sofreu nenhum dano. Você é um homem de muita sorte, o Senhor falou. Renovei o teu leito na tua enfermidade e estou mostrando o benefício de me servir mesmo no sofrimento. Alamanaia. Fui para a UTI, irmãos, só que a pressão foi caindo. 7x6, 7x5, 7x4, 6x5, 6x4, 5x4, e os médicos apavoraram. Aí já tinham me medicado nesse braço, soro e os medicamentos para ver se a pressão reagia. Irmão, aí a pressão só caindo, mandou colocar um outro soro nesse braço e abriu tudo que descia direto. Irmão, aí o meu coração, uns 2, 3 minutos que estava esse aqui no braço esquerdo, o coração deu uma tremida, que é o... Quando o coração vai fibrilar, ele fica... Ele não bate mais, ele para de bater, fica tremendo, né? Que saiu nos jornais uns tempos atrás, uns meses atrás aí, um jogador de futebol estava jogando e fibrilou o coração e ele não tinha o desfibrilador para dar um choque para ver se volta. Meu coração deu aquela tremida, mas eu tranquilo como estou aqui, não assustei nada, em paz, completamente em paz. O coração deu uma tremida, falei: olha, doutor, meu coração deu uma tremida. Aí tira logo aqui, tirou aquilo, né? Aí Deus mandou o irmão Aldenis ir lá no hospital me ungir. Quando ele entrou no hospital, 10h30 da noite, e fez a unção, a minha pressão voltou ao normal. E porque Deus é fiel, cumpridor da sua palavra, cercaram e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor os despedacei. O médico usou essa expressão: nós conseguimos despedaçar todos os coágulos das tuas artérias. E eu não morri de novo e estou aqui contando as obras do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe, irmandade.